Fala aí, galera, beleza? Mais uma semana aqui com vocês, Pedro. E aí, Felipe, como é que estão as coisas? Pronto para falar de Nevermind?
Olha só, e aí, galera, mais uma semana, então, bem-vindos ao Girafas. Dessa vez, o nosso primeiro álbum clássico, olha só.
Exatamente, yeah! Muito
então,
bom.
Tô preparadíssimo para falar da capa mais famosa dos
mundos
de
cara.
Punk Icônico, rock aí, né? E grunge dos últimos anos. Então, é isso, cara. Tô aqui com os elementos à flor da pele. Vamos falar, vamos lá.
Isso aí.
E aí, velho, você tá bem?
Tô de boa, já ia te perguntar como é que estão as coisas por aí, mano. Tá chovendo muito aí em São Paulo?
Ah, tá chovendo aquela chuva de verão, manja? Final da tarde,
sim.
Que explode tudo, cai a internet,
pode
a luz.
Crer. E... Verdade, pode crer, tem isso, né?
Pois é. E por aí, muita nevasca ainda?
Cara, não, por incrível que pareça, por enquanto tá tranquilo. Caiu neve, muita neve, 2 dias só, mas depois já derreteu, já tá tudo, entre aspas, limpo na rua, né, nas calçadas já dá pra caminhar, então já tá relativamente ok.
Mas
tipo,
rola um
leva
frio,
um
né?
Certo um tempo. Ah, o frio tá aqui, velho, hoje fez sol, mas ainda assim a sensação térmica lá fora chegou a -6 em algum momento.
Nossa.
-4 durante o dia inteiro, é. Tipo, você olha de dentro de casa, você olha o solzão lá fora, você fala assim, puta, animal, dia muito gostoso, quando você sai lá fora, sua mão começa a congelar já, tá ligado, gelado.
Caramba, eu quero ter essa experiência, velho, você
é,
tá
interessante,
maluco.
Mas você acostuma, cara, com o tempo, se você souber se preparar, né, na hora de sair e tudo mais, e aos poucos você vai se acostumando também.
Ah, eu tenho certeza. E eu acho que deve ser mais fácil se acostumar com isso e com as exigências de tomar cuidado e precaução no frio, do que morar aí a sua vida inteira e for pro Rio de Janeiro, se portar 40
Exato.
Graus no verão.
Exatamente, cara, exatamente. Mas é isso, cara, que bom que estão bem as coisas por aí, então vamos lá, bora falar de Nirvana e Nevermind.
Olha só, então começamos aqui, pessoal, falando de Nevermind, olha só.
Isso aí,
esse álbum,
acho que...
assim, que dispensa apresentações, né?
Exatamente, exatamente. Como o quadro clássicos, eu acho que não tinha como a gente começar...
Diferente.
De uma forma mais clássica, né, cara?
É.
Nirvana Nevermind é um álbum que dispensa apresentações, como você já falou, o Felipe. Eu acho que pra começar a falar desse álbum, né, e nesse quadro aqui, eu acho que é bacana também a gente falar um pouco sobre o contexto, né? Do período de quando esse álbum foi lançado, e eu acho que voltando lá para 1991, né?
Olha,
inclusive, eu nem existia nesse mundo, e acredito que você também não, né, Felipe? Período no mundo que... final da Guerra Fria, né? Depois de décadas, teve a queda da União Soviética. Na música, foi o ano da morte do gigante Fred Mercury, né? Que infelizmente faleceu após uma luta aí contra a AIDS. Teve também duas músicas que ficaram nos tops esse ano, que foram, olha só, Losing My Religion, do R.E.M., que é uma música clássica também,
uhum.
Né? Aquela guitarrinha lá, porra, todo mundo conhece, né? E Wind of Change, cara, do Scorpion, você curte?
Opa, então, são
classicão,
todos clássicos,
hein?
Também, né?
É, então.
Que época que nós estamos falando, olha
pois
só.
Pois é,
nós estamos
e olha só, exatamente. E além disso, a grande obra do Queen, Bohemian Rhapsody, né? Que também foi lançada esse ano, e são todas músicas muito icônicas, estavam tocando muito nesse ano, muito importantes nessa época, e todo mundo até hoje conhece e escuta, né? E por final,
pois
no
é.
Brasil também vale comentar que muitos atribuem 1991 como o ano que o Mangue Beach teve início lá em Recife, né? Lá com Chico Science e tudo mais, na São Zumbi. Então, na música, foi um ano assim, cara, puta, tá ligado? Incrível, assim, né?
Exatamente, cara. Foi um ano foda pra música, não tem outra forma de falar. E assim, o fato do CD do Nirvana, né, o Nevermind, estar logo aí, logo depois do uhum. primeiro, basicamente o primeiro álbum de estúdio grande, assim, e bem estruturado do Nirvana, é, só mostrou que, tipo, os anos 90 veio pra impactar da hora, né? Uhum. E pra mudar uma geração, assim, no geral, em termos de música. Então foi,
exato.
Inclusive, né, pela, já que a gente tá tocando mais nesse ponto do Nevermind, é muito interessante ver que não só, né, esse álbum do Nirvana, como todos esses clássicos que você citou, Scorpions e o próprio Queen também, o R.E.M., todos esses foram muito marcantes para a época deles, só que eles trazem um, vamos dizer assim, um rabo da geração anterior, eles são a música, exato, daquela, exatamente, galera.
Eles estão terminando aquele período,
isso,
né, cara?
Eles são, exato, a música, ainda que mesmo meio que talvez meio edgy, né, pra galera dos, uhum, boomers, ainda é a música, uhum, dos boomers. E, exato, o Nevermind foi a primeira coisa e grande explosão da geração X, né?
Pode crer,
que
cara.
Entrou, assim, na rádio e no contexto. Então, é muito louco ver o quanto a gente tá tocando no ponto do Nevermind, e a gente tá vendo todas esses mitos aí, e que estavam no, exatamente, contexto naquele, velho, momento, e tipo, o espaço que ele ganhou em cima dessa galera toda, pra você ver o,
exato,
quanto suprimido.
Incrível, vamos dizer assim, né, cara? Pois é. Então, 91 foi o ano, assim, nessa época, como você falou muito bem, Felipe, ainda dominava muito as paradas de música, essas bandas, mas também as bandas de, por exemplo, Metallica, né? Então, o heavy metal, bandas de glam rock ainda estavam ali no finalzinho, ali, né, nesse período. E em 1991 foi o ano que o grunge atingiu a popularidade máxima, né? Até então, as bandas como Alice in Chains, sei lá, Pearl Jam, né, inclusive, já tinham uma certa fama, mas não tinham feito o mesmo impacto na música popular como foi o Nirvana com o lançamento do Nevermind, né? Especialmente com o lançamento de
do single,
Smells,
né,
Like Teen Spirits. Exato. Exatamente, que meio que abriu as portas pro grunge e pra outras bandas nos anos seguintes, que pegaram essa carona na popularidade do grunge aí, né, cara?
Exatamente. E pra cena, não só o Smell Like Teen Spirits, que é assim, todo mundo conhece aquele riff, não tem como.
Claro,
vocês já ouviram também, não tinha outra música pra colocar na entrada, galera, era essa. Mas não só ele, né, como Come As War, né, várias músicas. War. Então, exatamente, tipo, tem várias músicas que, assim, você só escuta um mini trechinho, você fala, caramba, eu já sei do que tá rolando, eu, uhum, sei de quem é, eu sei como vai ser a música, e é isso. É impressionante o como foi que ficou gravado, né, essa estrutura sonora, enfim, essa característica aí na galera, né, na mente das pessoas.
Pois é, muito incrível. E falando do Nevermind, sobre o álbum, como você já comentou, esse foi o segundo álbum de estúdio do Nirvana, né, depois do Blue, que foi lançado em 89, exato, mas eu acho que o Nevermind foi realmente o primeiro álbum com uma gravação em estúdio e tudo mais. Saiu em 24 de setembro de 91, ou seja, lá no final do ano.
Exato.
O álbum originalmente saiu com 12 faixas e uma duração total de quase 43 minutos, mas, né, isso daí já é uma curiosidade do álbum, nas reimpressões do álbum, né, foi adicionada uma faixa, entre aspas, secreta. Isso é uma coisa muito louca, né, cara, também daquela época, porque
não existe isso hoje, tá ligado?
Não existe isso hoje, exatamente. Se você lança o álbum, vai aparecer lá na playlist, tá ligado? Ninguém sabe. E, cara, isso é muito legal, é um conceito muito bacana, assim, porque a música, ela começava depois de 10 minutos de silêncio, né, ao final da
Something
in the Way. Então,
olha que loucura. Como que você ia, assim, voluntariamente esperar o seu tocador, exato, de CDs, porque na época tinha
um acidente,
Walkman, né?
Você, sem querer, você tava lá fazendo alguma outra coisa, acabava o CD e você deixava tocar, né? Eu não sei nem se era CD na real, mas...
Não,
enfim.
Já era. Acho que 91 já tinha o Walkman, né? Pra você colocar o CD.
Sim, cara.
Eu tô falando assim, eu acho que sim. Eu tô me referenciando muito por cima, mas eu acredito que já tinha, sim.
Exato. O nome da faixa é, inclusive, Nameless Endless. Então, essa faixa, ela veio depois, né, nas outras reimpressões. Hoje em dia, o álbum tá nas listas, né, das grandes publicações musicais, como essas listas que a gente vê, né, de 100 álbuns que você deve ouvir antes de morrer, ou os melhores álbuns de todos os tempos, né? E sem dúvidas, assim,
não tem como, né?
Como
não
eu já falei, foi uma ótima forma da gente começar esse quadro aqui dos clássicos, né, Felipe? Porque, assim, ninguém discorda que Nevermind é um clássico, então vamos começar a falar aqui um pouco também, já que a gente deu esse contexto aí super legal do período e tudo mais. Cara, como que você conheceu Nevermind e como que foi o seu primeiro contato, Felipe?
Oh,
Cara, então vamos lá, ó. Nevermind é o clássico dos clássicos pra esse tipo, pra esse grunge rock, né? E não só isso, é aquele ponto que eu toquei, que eu acho que ele faz muita importância aqui. Ele foi, acho que, a primeira banda, assim, da geração X, que realmente explodiu e expressou uma galera que tava lá meio suprimida no gênero da música. E aí, então, fez muito sentido, porque pegou essa galera e pegou também a outra galera, os boomers também, muita gente curtiu. E assim, envolveu tanta galera, é impressionante. Todo mundo conhece esse álbum. Por mais que você, sim, não conheça os trabalhos anteriores ou posteriores do Nirvana, esse você com certeza sabe.
Com certeza, conhece algumas músicas, né?
Então, exato. Então, a primeira vez que eu ouvi foi muito provavelmente, assim, dos meus pais mesmo, ouvindo, sim, em carro, viajando, ouvindo por aí, sabe? Agora, quando eu parei pra ouvir mesmo, foi quando eu tava aprendendo guitarra, violão, uhum, né, nas minhas épocas.
Todo mundo aprende a tocar Smells Like Teen Spirit, né?
Ou o próprio Come As You Are também, aquele dedilhadinho. Então, todo mundo tem que saber. Se você não sabe tocar isso, você não pode levar a guitarra, exatamente, pra nenhum lugar, porque, cara, se alguém te pedir, é que nem tocar Raul, tá ligado? Não tem
pode
como.
Exatamente, cara.
Então, tipo, foi principalmente a minha maior exposição para o trabalho e para esse álbum clássico da nossa história da humanidade como música, tipo, foi através disso, foi através de aprendendo o instrumento. Uhum. E não tem como, né? A gente tem que ir atrás disso. Você vai aprender guitarra, você vai aprender Smell Like Teen Spirit, e não tem como. É simplesmente, uhum, impossível. O riff é tão clássico e você escuta e você já, opa, é isso, tá ligado? Uhum. Então, pra mim, foi mais ou menos assim, cara. Mas e pra, legal, você? Cara, você teve um outro contexto de introdução?
Cara, pra mim foi através da MTV, obviamente. Tipo, eu cresci, eu fui meio que minha formação musical da MTV, tá ligado? De ouvir o que passava, tá ligado? Que era o que a gente tinha na época, pra falar real, né?
Exato.
A internet veio só depois pra mim, e olhe lá, assim, bem depois mesmo. Então, assim, eu me lembro que, assim como você, eu só tive contato mesmo com o álbum, de parar de ouvir e entender o que tava rolando bem depois, assim, lá por 2005, 2006, mais ou menos, quando eu tinha lá uns 13 anos, e aí eu vi o clipe de Smells Like Teen Spirit e eu achei bem impactante o estilo, né, a música mais pesada, um pouco, de certa forma, assim, meio depressiva também, né?
Então, exato.
E o clipe, assim, meio super estranho, com aquelas cheerleaders, né, aleatórias, aquela vibe escura do clipe. E aí depois eu me lembro de ter visto outro clipe do Nirvana, o Heart-Shaped Box, que também é um clipe bem estranho, né, cheio de simbolismo também. E a música também é muito icônica também, mas que já é de outro álbum. E aí eu já fiz associação, né, falei, pô, essa banda aqui tem essa música, tem essa outra música, então... Depois eu consegui o CD emprestado de um amigo da escola, e aí ele me,
caramba,
emprestou e eu ouvi o álbum, exatamente.
Aí você teve uma boa experiência, porque...
Eu tive uma experiência do álbum mesmo, assim, tá? Eu cheguei a ouvir muito esse álbum e depois eu devolvi o álbum pro amigo. E eu acho que uma das coisas legais dessa época também é o fato de ter o encarte, né? Que você abria, acompanhava as letras e tal.
E isso, então, era muito legal. E assim, na verdade, isso é até um ponto bacana que você tocou do encarte, que existem, uhum, bandas que tentam manter isso até hoje, de uma forma ou de outra, uhum, né? E era da hora você abrir o CD e ver a capa, a contracapa e aquele livrinho que tinha dentro. Com as letras, então, ou não sei o quê. Ou era, às vezes era um panfleto que abria, você nunca conseguia dobrar de novo.
Exato. Cara, então, pra mim, você falou da sua experiência com a música enquanto aprendia violão, pra mim foi a mesma coisa também. Smells Like Teen Spirits, Come As You Are e Polly foram as primeiras, talvez, músicas que eu aprendi a tocar no violão. Uma das primeiras, obviamente, não foi as primeiras, mas uma das primeiras.
Isso, na realidade, já até toca num outro ponto que é muito importante, que eu acho que já é uma transição foda pro próximo ponto, uhum, que eu acho que é da hora, que é do porquê é um clássico, né?
Sim, ótimo.
Cara, porque assim, é muito simples e ao mesmo tempo é muito forte, tipo, né?
Verdade.
Se você olha lá a Come As You Are, por exemplo, As You Are, tipo, cara, é um riff, é um dedilhado muito simples, que carrega a música inteira. São literalmente 3 minutos e meio de basicamente esse dedilhado, com variações pro refrão, e é isso, tá ligado? E elas são simples, e mesmo assim elas passam muita força, né? Por causa, principalmente, daquele tom da guitarra, da bateria pesada, então,
Exatamente.
Cara, e isso, assim, pensando o que faz ele ser diferente pra se tornar um clássico.
Também, né,
é, cara? A voz dele também, claro, não tem como negar. Melodicamente falando, uma voz que tem bastante modulação, grito, né? E tipo, ao mesmo tempo aqueles momentos calmos, quase um...
Sim, mas...
Quase um ASMR, né? Falando assim, baixinho. Então, tipo, é uma dinâmica muito alta nas músicas. Então... Sem querer, a gente já falou uns dois pontos que, pra mim, assim, olhando de fora, são que tornam ele um clássico, de verdade.
Com certeza, cara.
A maioria das músicas tem essa dinâmica clássica do álbum, que é um momento explode, um momento tá bem de boa, outro momento explode, um momento tá bem de boa, e o tom da guitarra com, tipo, um uso muito simples, é isso. E impacta demais, hein? É legal porque todo mundo consegue curtir, você não tem barreiras nenhuma e, tipo...
Exato. E eu acho que vale lembrar, Felipe, também que é uma quebra do cenário musical que existia na época também, né? A gente falou bastante aqui de Scorpions, a gente falou de Queen, tá ligado? Os caras faziam música assim, porra, mega elaborada, né? Uma produção e tudo mais, com letras, sabe? Tipo,
então...
E aí você vem e traz o Nirvana, traz o Kurt Cobain tocando, por exemplo, Something in the Way com violão barato, tá ligado? Bem... ASMR, que você falou aí, bem assim, dark, assim, e ou então a Lithium também, né, e muito grito, e isso é totalmente uma quebra, então acho que isso faz com que, é como se fosse quase uma, abrindo um novo período de musical,
exato,
assim,
exato,
né?
Exatamente, é isso aí que você falou, é como se fosse a abertura de um novo som, né, pra uma geração, pra um período, pra uma década, no geral.
Exato.
Tipo, foi um momento de... Cara, você não precisa, né, é claro que é legal, existe toda essa parte da produção, e assim, ao mesmo tempo também, não foi o Nirvana que criou esse som, né, mas também, isso não é descreditando eles, né, muito pelo contrário, mas é o, assim, é um momento todo, né, teve um momento em que tava o auge dessas músicas, e talvez existia, foi um pico em que essa geração que tava suprimida na música não tinha nenhuma identidade,
totalmente.
E aí... Chegou naquele momento que você quer ser rebelde com seus pais, e aí, tipo, não tinha ninguém pra se inspirar, e aí surge um cara que toca lá com o violão barato que você também podia estar fazendo em casa, e que tem mais 3-4 pessoas numa banda e gritam e se expressam pra caralho de uma forma muito simples e, tipo, crua, e, tipo, é algo que você se inspira muito fácil, coisa que você talvez não vá achar com as bandas da época que você anterior,
cara.
Né? Então, tipo, abre todo um espaço, assim, e captura muita gente, né? De vários gêneros também, afinal o próprio Kurt fala que ele foi inspirado por outros gêneros que a gente não gosta de muito de lembrar quando pensa no grunge, nesse punk, mas o próprio pop, né? Ele mesmo disse, as músicas anteriores do álbum anterior que você citou, nunca me lembro o nome, são muito mais pesadas no contexto geral, mas não é porque o som, não é porque eles mudaram o tom ou, enfim, subiram os tons, não, é porque a maneira como as músicas são escritas no Nevermind e até no, né, decorrer da carreira do Nirvana até o seu término foram muito inspiradas por esse tipo de banda mais pop também, né?
Verdade,
Pixies,
verdade.
The Smithereens, que são músicas que são bandas mais tranquilas, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
E isso é totalmente perceptível no som deles.
Com certeza, eu acho que por isso que faz com que Nevermind seja um clássico, assim, porque além dele ter todo esse impacto na cena musical, de fazer com que uma banda chegue tão alto nas paradas musicais, nas rádios, na TV, falando de coisas assim, às vezes tão tensas, né? Por exemplo, Polly, né? Uma música, assim, Polly não foi um single, até onde eu sei, mas ainda assim é uma música que fala sobre estupro, né, cara? Sobre abuso sexual.
Pois é.
Basicamente, uma música foi inspirada no, numa menina de uma cidade próxima ali de Aberdeen, onde ele morava, que foi capturada e foi estuprada e tudo mais. Assim, temas tensos, né, cara? Então, assim, Então, assim, isso é uma coisa, é um feito, né? Então você tem esse lado que apela para os fãs mais hardcore de Nirvana, de grunge, que já ouviam esse estilo mais antes de se tornarem tão populares, mas ao mesmo tempo tem um aspecto que apela também, que tem todo um apelo comercial também para a banda, né?
Exato.
Então
exatamente.
Ele consegue equilibrar isso de uma forma assim magnífica e, né, não à toa é aí um dos grandes maiores álbuns de todos os tempos, com certeza.
Pois é, não tem muito o que falar, né? É impressionante, uhum. Porque desde que o álbum lançou e ele apelava mais para a geração, né, X, logo em seguida a gente trocou para a geração Millennial, né? Que foi 96, sei lá, né? Até 96, sim, não me engano. Sim. Depois disso, 97, né, para frente, já entra outra geração. E já tem mais uma e a Alpha já tá definida que é lá para 2022 para frente, até 2030. Exato. E tipo, o que que eu tô citando isso, né? Eu tô querendo dizer que você pega pessoas que nasceram nos 2010, né? Estão com seus 10 anos agora, um pouco mais. E essas pessoas sabem o que é Nirvana. Elas já ouviram uma vez a música. Então, tipo, nós estamos ainda, mesmo depois de muitos momentos, vendo o quão impactante esse momento da música foi, 1991, final do ano, com esse álbum. E vale lembrar que não foi no próprio ano, né? Ele só explodiu no ano seguinte, quando ele realmente atingiu o primeiro no Billboards, lá de 92, e desbancou músicas que ninguém acreditava, tipo a Black and White, do Michael Jackson. E,
exatamente,
tipo,
cara. Michael Jackson, isso é um puto cara. Feito, né, velho? Tipo,
mano, como assim?
Exatamente, mano. É, tipo, muito louco isso, velho. Uma parada também que eu acho que é muito foda é que, tipo, quando a gente... Eu, pelo menos, eu acho, assim... O simples fato de muitas pessoas, quando ouvem grunge, automaticamente pensarem no Nirvana, tá ligado? E quando você fala assim, ah, eu sou grunge, automaticamente vem na sua cabeça alguém vestido como Kurt Cobain.
Exato.
Tá ligado? Isso já é, por si só, um grande statement, assim, tá ligado?
De nossa, absurdo.
Eles marcaram... o estilo, o gênero e o período, tá ligado? Por exemplo, não tem como, tá ligado? Você fala grunge, automaticamente na minha cabeça vem Nirvana, vem, tá ligado? Um cara vestido assim, meio tanto faz, assim, com aquela camiseta flanela, assim, né?
Meio desgastada, meio rasgada aqui e ali.
Exatamente.
Então, é impressionante, a marca foi totalmente deixada, eles marcaram uma geração e é total mérito, né, de ter criado essa né, ter sido tão destoante com relação ao cenário musical, com relação a como as pessoas se expressavam e tal, pegou o timing perfeito, né, pra poder fazer isso, bem naquela mudança. Então, tipo, tudo juntou pra ser algo interessante que causasse essa explosão que foi o Nevermind, né, que vendeu absurdos acima do que, muito acima do esperado, principalmente pro nível de produção e gasto que eles tiveram com marketing. Assim, dá pra dizer que 80 pra 90% do que foi de boca a boca, tá ligado?
Porque, com certeza.
Assim, o marketing deve ter afetado o público dele e ponto final. E não, tipo, né,
pode crer,
mundo.
É verdade.
Estourar pro mundo foi algo totalmente diferente, totalmente inusitado pra banda, você dá pra perceber.
Verdade.
E, tipo, mostrou que esse gênero, né, esse tipo de música que talvez não tenha uma produção tão específica, tão, né, mastercraft, assim, até o final, e que também é mais crua e que expressa um sentimento mais direto e não refinado e tal, que tem espaço comercial para isso, e que tem muita gente querendo, né, consumir esse tipo de coisa. Então foi uma abertura, não só para outras bandas falarem, olha que da hora, eu consigo expressar algo, mas... pra, tipo, estúdios, tal, começarem a abrir os olhos pra esse tipo de banda. E por isso é que mudou muito o som dos anos 90 em diante. Porque, né, eles perceberam que dá pra tentar coisa nova, a gente podia sair do que tava dando certo até então, que tem bandas mostrando aí que dá. Tipo, por exemplo, o próprio Nirvana, que é o maior exemplo disso, né?
Sim,
assim,
sim.
Claro, dessa época, que é um gênero, uma expressão, uma arte totalmente diferente, e ainda assim sendo muito popular, com muitas e muitas gerações. Cara, foi muito da hora isso ter acontecido, porque senão, às vezes a gente podia nem ter chegado no pop. A gente tava no rock,
então. Pois é,
boomers,
mano.
Até Jesus. Hoje.
Exatamente. Isn't me, have a seed, let me clap, dirty wings, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself, Pois é, mano. Bom, e pra fechar, já que a gente falou bastante coisa aqui do Nevermind, eu vou só fechar com algumas curiosidades, aí a gente fala um pouco o que a gente acha desse álbum, Felipe, e também qual que é a nossa, talvez, nossa faixa favorita desse álbum, beleza?
Show de bola.
Algumas curiosidades, então. Aquela parte que... Bom, a música Polly... Não Polly, é Something in the Way, né? Ela foi uma faixa que, depois de várias tentativas em estúdio, tentando gravar dentro do quarto, né, de gravação, o diretor, né, o cara lá que estava produzindo...
O produtor, né?
Uhum. É, o Butch Vig, ele falou assim, não, vem aqui para fora... Tenta fazer aqui fora e depois você volta aí pra dentro pra gente tentar gravar de novo. Daí o Kurt saiu do quarto, começou a tocar lá no sofá atrás de onde ficava ali aquela mesa de controles dele. E aí ele falou assim, não, vamos fazer assim. Fica aí do jeito que você tá, tocando aí. Eu vou pegar aqui, colocar o microfone e a gente grava. Então, por isso que essa faixa, que inclusive é uma faixa muito boa, Something in the Way, que é a última faixa, né, da primeira oficialmente... Ela tem esse som, né, de intimista, né, que você consegue ouvir assim, que aquilo foi gravado num ambiente, né, não necessariamente dentro de uma cabine de gravação.
É,
né,
então,
basicamente foi um take só ali, ele falou que foi gravado em um take só. É óbvio que tem um trabalho de pós-produção depois, né, que ele adiciona lá o violoncelo e tal. Mas
é, a própria bateria, porque eu acho que a bateria também não tava.
Exato, exatamente, mas a principal parte do violão do Kurt cantando e do violão foi gravado ali no sofá ali mesmo, fora do quarto de gravação. E ele falou também que o Kurt Cobain, ele trouxe esse violão, tipo, ele comprou tá ligado, numa loja de coisas usadas, assim, um violão super barato, meio que, ele falou que ele usava uma fita pra segurar os...
Mas de afinar, você diz?
Isso, de afinar as cordas. Eu usava uma fita pra segurar aquilo, porque ficava perdendo afinação o tempo todo, assim.
Caralho.
Era um violão bem tosco, assim, tá ligado? E isso dá pra você perceber nessa música, tá ligado? Você dá pra ver que é um violão, assim, tá ligado? Barato, assim. Ele falou que nem trocou as cordas, ele só comprou e usou o violão do jeito que tava.
Então, mas tipo... isso pintou a estética perfeitamente,
isso,
né,
exato, cara? Olha, tá ligado? Aqui. Traz um grau de autenticidade muito foda. É, e você consegue ouvir isso na Something in the Way, você consegue ouvir isso na Polly também, por exemplo. É, então isso é bem interessante. E aí, uma outra curiosidade sobre... O processo de gravação do Nevermind, né, tem aquela parte na música Polly, né, que durante ali a pausa que tá tocando só o baixo.
Sim.
Tem uma parte que o Kurt fala, Polly said, né, no meio da base do solo, aos 1 minuto e 55, exatamente. Na verdade, foi uma entrada do Kurt no momento errado da música. Mas o produtor decidiu deixar ali, porque meio que até que ficou legal. Então você coloca lá no 55 nesse momento, foi, na verdade, o Kurt entrando na hora errada e meio que se tocando disso. Mas acabou ficando na gravação oficial. Então são algumas curiosidades bem interessantes. Várias outras coisas vocês podem encontrar na internet. Tem um programa de TV do Butch Vig explicando como é que foi esse processo de gravação do Nevermind. Então tem várias coisas assim que aconteceram que são interessantes.
Inclusive, falando do Butch Vig, que é o produtor, logo depois, assim, coisa de anos depois que lançamos do álbum, né, 2, 3 anos, o pessoal do Nirvana já não tava mais curtindo como foi feita a produção do álbum. Eles já achavam
então...
muito, muito, tipo...
Exatamente.
Muito Mötley Crüe, tá ligado? Não sei dizer,
sim.
Muito, né? E não parecia muito punk como eles queriam, né,
sim.
Suar. Porque quando você escuta, que na verdade se você for escutar no Spotify, hoje em dia foi remasterizado, então
sim.
Não foi remixado, mas a remasterização faz uma baita diferença pra como a gente escuta. Então, talvez não tenha essa diferença tão grande quanto se você tivesse os álbuns originais. Mas os álbuns, assim, a diferença de estilo de mixagem é muito grande pros álbuns sequentes do que pro Nevermind. O Nevermind parece algo muito cru, assim, que às vezes não casa muito com o punk, dependendo de como for. Mas, enfim, eu achei interessante isso também, legal. E outro ponto que eu achei da hora, de curiosidade, é que, como o álbum explodiu, ele teve muita cobertura de mídia, sabe?
Sim.
E aí a consequência disso é que tentavam encontrar contexto e e tipo, significado nas letras.
Ah, essas, é verdade.
As conferências mesmo de música.
Sim,
e tal,
sim, sim.
Tipo, não tinha, tá ligado? O contexto da escrita das músicas, pelo que o Kurt falou, e também pelo que o próprio Dave Grohl, né, que foi a primeira vez dele participando na banda e fazendo um álbum, eles disseram que era muito mais a música primeiro e depois, né,
a letra.
Então, tipo, a letra às vezes tinha um negócio muito raso, e aí a galera vinha com aquelas teorias de, ah, isso aqui deve ser não sei o que lá, tipo, tentando escrever um magnum opus, uma bíblia no contexto,
crer.
E tipo, mano, não era, tá ligado? Era só um...
Exatamente.
Tá aqui só pra rimar e fazer o bagulho funcionar, que o principal é essa sensação toda, eu achei muito louco.
Sim, sim. Inclusive tem uma música que ele fala, inclusive, eu não sei se é a Lounge Act ou a Drain You, tem um momento que ele fala, what I'm trying to say, tipo, é exatamente isso. É, esse é um ótimo exemplo de, tipo, o que, que eu tô tentando falar aqui, tá ligado? É uma letra tão confusa, e no momento ele não sabia mais o que escrever, e falou assim, ah, o que eu tô tentando falar aqui, tá ligado, nessa letra?
É, tipo, é nem eu sei mais, velho.
É, exato.
Mas isso devia ter sido interpretado como um, beleza, galera, não fiquem olhando, procurando a agulha no palheiro, mas a galera sempre vai, né? E, velho, eu acho que pra fechar essa sessão das curiosidades, o álbum era pra se chamar Ship.
Sim, é, pode crer,
então,
senhor. Uma ótima curiosidade.
É
um ótimo exemplo disso também, né?
De
tipo,
ovelha,
dessa falta,
né?
De interesse em buscar uma explicação para as coisas também, né? Porque o álbum se chama, tipo, Nevermind.
Nevermind, exatamente. E foi muito por consequência disso, tipo, eles tentaram achar um nome legal, eles colocaram, ele pensou em Chip, o Kurt Cobain, por vários momentos, porque ele queria fazer uma metacrítica a quem comprava os álbuns, que são, tipo,
nossa.
Naquele sentido de, né, o termo de Chip em inglês é de, tipo, você fazer parte da
você
massa,
segue,
tá ligado?
É.
E depois ali, meio que Nevermind mesmo, não, deixa pra lá. Olha só, tá ligado? Que loucura.
Sim, muito foda, cara. Pois é.
Mas
bom,
é isso aí, mano.
Mais uma curiosidade. Talvez muita gente já conheça, mas essa música Something in the Way foi... muitas pessoas acreditavam que essa música era sobre um período que o Kurt morou embaixo de uma ponte, né? Lá em Aberdeen. Assim, o Kurt de fato morou na rua por um período da vida dele, mas não foi embaixo da ponte como a música faz alusão, né? Então, assim, parece que existia lá tá, uma ponte que ele frequentava quando ele era criança, que ele ia lá e não sei o que, e pescava, não sei o que lá. Mas, então, por isso que ele tem todo esse background. E o próprio Kurt, ele explica que essa música é mais uma coisa da cabeça dele, né? Como se ele estivesse doente, né? Morrendo, vivendo embaixo dessa ponte, na música.
Caramba.
Mas isso nunca aconteceu de fato, né? O Kurt, ele, mais uma vez, ele morou na rua, mas... Essa música não é uma
não é sobre isso,
biográfica, né? não quer dizer que ele passou por isso, tá ligado?
É, mas é fácil da gente fazer isso, né? Afinal, quando o negócio fica muito grande, quanto ficou esse
então.
Álbum, é muito fácil pra tipo, criar visualizações, rumores, e, enfim.
Uhum.
Ainda mais numa época em que, talvez, ok, tinha internet? Tinha, se você for olhar lá, mas era um negócio que era
muito
específico.
Exatamente.
Não era o que é hoje, então assim,
exatamente,
faz todo
cara.
Sentido.
Pois é, mas... muito louco, muito bom, cara. Falamos muita coisa aqui, cobrimos bastante sobre o Nevermind, e agora, cara, o que você acha desse álbum, assim, de uma forma bem resumida, e sua música favorita?
Velho, assim, se um álbum fosse lançado hoje, com o contexto de hoje, talvez ele seria esquecido, de verdade. Mas não é porque ele é um álbum ruim, é porque a grande maioria das músicas são o que o grunge é hoje. Mas o grunge só é o que ele é hoje por causa desse álbum. Então não
pode
tem como,
crer.
Né? Não tem como a gente olhar ele fora do contexto dele, é impossível. Então, quando a gente coloca o que o Nirvana foi e o que ele abriu naquele instante, né? Com esse álbum, principalmente, assim, é um impacto tão impressionante que não tem como, né?
Uhum.
Você escuta uma música, você sabe o que é. Então, assim, pelo impacto dele e pelo quão memorável são as músicas, por mais que simples, e, né?
Uhum.
Eu acho que, cara, esse álbum é muito bom. Eu não quero dar uma nota, eu acho que é injusto dar uma nota pra esses álbuns,
vale,
mas eu acho que ele é muito bom. Quando você escuta ele do começo ao fim, pode ser algo meio maçante, tem música que é parecida com uma com a outra, mas isso não é um problema, porque naquele momento era o que precisava, sabe? Então, 42 minutos, né, menos a Endless, né, então é uns 30 e tantos, de música expressiva e crua, e, né, meio que sem um caminho definido em termos de tema, e assim, isso deu muito certo, não só comercialmente, mas tipo, né, para a própria banda, foi quando eles disseram que se sentiram que finalmente encaixou. Foi quando o Dave Grohl entrou na banda, né, na bateria. É, e enfim. Então, cara, esse álbum é muito bom. Eu acho que a minha música preferida é a Lithium. E ficamos por isso. Eu acho que, assim, não tem muito o que falar. É, não tem nada negativo do álbum. Porque mesmo a produção, que para termos de hoje seria algo meio que ruim, vamos falar assim,
pode crer,
ela marca a época também, ela mostra o quão cru foi o trabalho e que mesmo assim ele explodiu, então nada pode impedir quando o negócio foi feito pra ser, né?
Com certeza, cara, com certeza, muito bacana. Olha, eu, assim, pra mim esse álbum até hoje, assim, é um álbum que de vez em quando eu volto nele, assim, pra ouvir algumas músicas e tudo mais, e por incrível que pareça, cara, as músicas mais que eu mais gosto são as músicas mais calmas, não calmas, né, mas as mais baixas, assim, né, Something in the Way, On a Polly, por exemplo, também. Lithium também me atrai um pouco por conta do início dela, que é um pouco mais, né, cadenciado.
Mais
assim,
devagarinho.
Isso, então eu acho que nessas músicas você consegue, assim, eles conseguem capturar muito bem essa sensação de, tá ligado, de, sei lá, de angústia, assim, de depressão, de uma forma, tá ligado, que só eu só consigo perceber isso nesse álbum, nessas músicas. Então, assim, a minha música favorita desse álbum não é as mais tocadas, pelo contrário, a minha favorita é Something in the Way, não só pela história, né, dela, da forma como ela foi gravada e tudo mais, mas também pela letra, né, que consegue meio que ilustrar uma situação, assim, muito lamentável,
né? É, que a pessoa, lamentável, é a melhor palavra.
O lírico está passando ali, né? Embaixo da ponte, né? É, já todos os animais que estão aqui já viraram meus pets, tá ligado? Que bagulho louco, assim, tá ligado? A letra, assim, é muito absurda também. E cara, eu gosto muito disso, porque é uma, assim, mais uma vez, é uma música que só vai encontrar nesse álbum esse sentimento, tá ligado? E isso, de certa forma, passeia pelas outras músicas também, mas essa música especialmente, ela consegue condensar isso muito bem. Lithium é talvez a minha segunda música favorita desse álbum, mas Something in the Way, hoje, é a minha favorita, cara.
Meu, muito bom. Isso então, até que faz sentido, afinal, a gente geralmente bate com as mesmas recomendações, assim, né, de preferência do álbum.
Uh-huh.
Mas então, pessoal, é isso, esse foi Nevermind, do Nirvana, esse clássico, então, aí, revisitado por dois amantes de música, pra ver o impacto que isso tem até hoje, porque, mesmo sendo fora da nossa geração, a gente sabe todas essas músicas, mesmo quando não sabe o nome, confesso que eu fui ouvir o álbum de novo e tinha músicas que eu nem lembrava o nome, que eu lembrava da música, pra ver o quão impactante elas foram, né? Se você já tocou instrumento alguma vez na vida, você aprendeu alguma dessas músicas, não tem jeito. E assim, eu vejo que não vai parar. Esse álbum continua sendo o clássico que ele é, e ele continua sendo recomendado, ou pelo menos passado de geração em geração para as outras pessoas. E ele com certeza vai continuar sendo visto como um dos maiores álbuns da história, né? Que abriu um novo som aí pra muita gente.
Isso aí, muito bem. Vamos então. É isso aí, cara. Gostei bastante de falar desse álbum. Já não vejo a hora da gente ver qual vai ser o próximo clássico que a gente vai falar, né, Felipe?
Não esquece que vocês vão ajudar a definir, hein, galera.
Exatamente. Então, hoje mesmo eu já vou botar pra votação lá no Mastodon qual é o próximo álbum, né? Já vou colocar hoje mesmo. E aí a gente já vai saber logo, logo qual vai ser o próximo clássico. Então fica de olho, se você usa Mastodon, show de bola. Se não, eu recomendo conhecer e criar uma conta, por que não? Mas se você quiser deixar um feedback também, algum comentário, alguma sugestão também é só mandar um e-mail pra gente lá pra discosdegirafas@gmail.com. E é isso, né, o Felipe? Então vamos encerrar por aqui, cara. Valeu aí pelo seu tempo e curti bastante falar aqui hoje sobre esse clássico.
Sempre bom, foi muito bacana começar. Acho que esse programa vai ser um dos mais legais dos novos, porque é muito aí, bacana, velho. O clássico. Todos vão ser legais, né? A verdade é essa. A gente vai fazer da hora. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por mais uma semana, então. Semana que vem nós vamos ouvir músicas da Billboards, né?
Boa, exatamente.
Então, assim, o Pedro já até tinha visto quais são. Uma do BTS e uma do...
Uma do BTS e uma do Bad Bunny. Né? Então Bad a gente Bunny. Vai ouvir Da Kitty, do Bad Bunny, e a gente vai ouvir Dynamite, do BTS.
Olha aí.
Que olha, cara, já vou falar aqui. Eu nunca tinha ouvido nada de BTS, essa foi a primeira vez que eu ouvi, e a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, né?
Pois
cara?
É, não, é uma loucura, são coisas que nós provavelmente não iríamos ouvir por nós mesmos, e isso que é legal. Então semana que vem tem esse programa diferente, espero ver todos vocês lá, mas por mais, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos, é isso aí, galera. Valeu,
até semana que vem. Tchau, tchau.
Falou.